Hoje é segunda-feira, 1º de abril. Ódio e nojo. Temos ódio e nojo da ditadura. Para que nunca se esqueça e para que nunca se repita. Ditadura, nunca mais. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Bom dia, bom dia. Tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, às 8 horas da manhã, aqui nas redes do Opera Mundi, com transmissão simultânea nos nossos parceiros da Rede Ninja, da Mídia Ninja, e também no Instagram e no Twitter, vocês que adoram assistir esse programa pelo Twitter. O Expresso, que pela primeira vez em seu um ano de duração, não foi ao ar na sexta-feira, porque não é porque era feriado, gente, porque não foi feriado para mim, mas porque eu realmente não me senti em condições de apresentar o programa. Que loucura, que loucura, que loucura. Lembrando a vocês que o Expresso vai ao ar até o dia 12 de abril, quando ele será interrompido para minha volta. Eu voltei, voltei para ficar, porque estou voltando depois desse período de um tempo aqui nos Estados Unidos, escrevendo a minha tese de doutorado, pesquisando um pouco. Mas hoje é 1º de abril, é dia de desmemorar, é dia de falar sobre os 60 anos do golpe militar que instituiu uma ditadura no nosso país. Apesar do forte clima, né? Desse clima, inclusive reforçado por algumas estranhas pesquisas de opinião, mesmo com esse forte clima de esse esforço para um esquecimento da data, hoje, mais de um ano depois daqueles ataques à Brasília em 8 de janeiro, a gente faz coro aqui no Expresso sobre a importância de relembrarmos o período militar e de falarmos sobre esse tempo, que foi um tempo de violência, de tortura, de execuções, de desaparecimentos, de censura, de muita luta e de desespero. Uma data que deve ser falada e tratada para que nunca se esqueça dos horrores que foram cometidos e também para que não mais se repita, para que não seja defendida, para que não seja advogada, como nós temos visto ultimamente e de maneira crescente por setores que tentam revisitar, recontar, né, essa história a partir de um conjunto de mentiras históricas. É importante que a gente fale sobre as políticas de memória e de reparação ao invés de simplesmente ignorarmos o passado. Só é possível que o Brasil, enquanto nação, supere esse passado se a gente olhar para esse passado de frente e confrontá-lo. Quando a gente não responsabiliza as autoridades e, sobretudo, as instituições que violaram direitos humanos, nós estamos condenando o nosso presente e o nosso futuro à sistemática violação desses direitos. É isso que acontece, por exemplo, quando a gente assiste a operações policiais que seguem padrões do antigo regime. E é importante salientar que o padrão de violência e tortura do regime militar segue padrões das torturas que eram aplicadas às mulheres e os homens escravizados, que fundaram, né, esse país, essa violência que fundou o país que nós ainda vivemos. Essas lógicas de execução faziam parte do cotidiano das polícias, e é o que hoje a gente ainda assiste quando vemos a maneira como as forças policiais sobem o morro e lidam com o povo trabalhador. As milícias, aliás, assunto muito comentado no Brasil de Bolsonaro, né? E agora com a investigação do caso Marielle, mais uma vez, digamos assim, fragmentos do que são as milícias vêm à luz e ficam claro para setores mais amplos da população brasileira. As milícias são fruto da ditadura militar. O sociólogo José Cláudio Souza Alves, que é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, conta no seu livro, o livro chama-se Dos Barões ao Extermínio, uma história de violência na Baixada Fluminense. Ele conta justamente como as milícias nasceram a partir dos grupos de extermínio da ditadura militar. Grupos que foram criados em um primeiro momento para perseguir políticos que se opunham ao regime e que logo depois foi percebido por esses militares, né, o potencial de lucro e de poder através da conquista dos territórios com esses grupos que hoje nós conhecemos como milícias. Hoje no Expresso nós vamos trazer alguns números, alguns fatos históricos que são de conhecimento da maior parte de nós, militantes de esquerda, mas que precisam ser permanentemente reiterados no momento em que a disputa sobre o que foi a ditadura, sobre qual o projeto da ditadura, sobre como a ditadura e os ditadores, os militares, olhavam para os corpos das brasileiras e dos brasileiros naquele período. Né? Quem fez publicações nas suas redes ontem percebeu a maneira como a direita e a extrema-direita, de forma organizada e sempre com esse setor mais amplo, afinal de contas, eles hoje dialogam com 20% da população brasileira, como eles buscavam confrontar informações. Né? Então, nós mostrávamos as imagens, por exemplo, os relatos de Dilma Rousseff sobre a tortura, e o que acontecia, eles vinham dizendo que Dilma tinha sido torturada, por quê? Porque tinha errado. É uma loucura, né? A maneira como esses setores ascenderam, né? Como eles têm mais relevância do que tinham há 10 anos atrás. Bom, então nós vamos dedicar o Expresso a isso, nesse sentido, porque achamos que é o nosso papel fazer do dia de hoje um dia de rememoração, né? Inclusive a partir daquilo que eu vou comentar no final do programa com vocês, sobretudo a partir da decisão do governo de não fazer dessa data uma data de encontro do Brasil com a sua história, com a sua memória, com o seu passado, um passado que se mostrou no 8 de janeiro ainda é muito próximo e deixa muitas marcas. Bom, gente, vocês sabem, deixa eu aqui me mudar para os comentários de vocês, para eu conseguir ler o que vocês estão me trazendo aqui, eu gosto de ficar olhando os comentários de vocês. Bom, a Human Rights Watch diz que 20 mil pessoas foram torturadas durante a ditadura militar no nosso país. Pelo menos 434 dessas pessoas estão mortas ou seguem desaparecidas. E esses são os números oficiais. Além disso, 4.841 pessoas que foram eleitas para os seus cargos foram destituídas deles. Aqui dá uma dimensão, né, da natureza antidemocrática do regime militar. Vejam, quase 5 mil pessoas que foram eleitas não cumpriram os seus mandatos, mesmo naquele sistema construído pelos militares, né? Ou seja, que podiam, as pessoas que podiam concorrer, mesmo essas, não tomaram posse. Ou melhor, me desculpem, eu ainda estou me reestabelecendo, né? Foram destituídas dos seus cargos. De acordo com a análise da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, uma análise que foi entregue em 2014, durante a ditadura militar, exercer a atividade de transmitir informação crítica, como a gente está fazendo aqui, e isenta, poderia resultar em perseguição, prisão, tortura e morte. Ou seja, a gente está se referindo aqui ao trabalho, sobretudo, desenvolvido pela imprensa. Mas não só pela imprensa, né? Por quê? Porque a gente sabe da circulação, da grande circulação de jornais, de materiais operários, de jornais de resistência à ditadura militar, dessas formas de comunicação que tentavam trazer informações verídicas para as pessoas sobre aquilo que acontecia no nosso país. Esse estudo da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, lá de 2014, relata 50 casos de jornalistas que foram perseguidos na ditadura e que foram anistiados pela comissão à época, há uma década atrás. Ser jornalista e falar sobre os horrores do regime militar era como ser uma espécie de inimigo declarado do Estado. Os jornalistas eram severamente vigiados, como nós sabemos, e ao publicarem as suas matérias, se eram críticas essas matérias, se falavam a verdade, digamos assim, eles eram perseguidos, impedidos de exercer a profissão e, evidentemente, demitidos, por pela maior parte dos jornalões que nós sabemos foram cúmplices do regime militar. Um dos casos mais conhecidos, que é bom, e é um caso que é bom que nós rememoremos hoje, diante de um silêncio muitas vezes cúmplice, não só do governo, né, mas de um silêncio cúmplice da imprensa que foi parceira do golpe do regime militar, um dos casos mais conhecidos é justamente o do jornalista Vladimir Herzog, a quem eu presto as minhas homenagens. Pode deixar, Zé, eu te peço para subir as fotos, tá? Obrigada. Vlado, como era conhecido, foi assassinado pela ditadura em 25 de outubro de 1975. O crime aconteceu após ele ter ido de forma voluntária depor no destacamento de operações de informação, o Centro de Operações de Defesa Interno, do OICOD. O Herzog foi chamado para prestar esclarecimento sobre as suas ligações com o Partido Comunista Brasileiro. Na época, o regime realizou dezenas de detenções que foram determinadas pela Operação Jacarta. O objetivo era eliminar as bases do partido e as relações do partido na imprensa, nos sindicatos e em outras entidades. Logo que entrou no quartel, Herzog estava encapuzado, ele foi encapuzado, foi amarrado a uma cadeira, sufocado com amoníaco e submetido a espancamento e a choques elétricos, segundo a rotina que era aplicada a centenas de outros presos políticos. Após as torturas, o jornalista foi morto, mas a versão oficial da época, apresentada pelos militares, foi a de que Herzog teria se enforcado com um cinto. Essa, sim, é a foto que o Zé pode subir se quiser agora, Zé, obrigada. No livro Os Anos de Chumbo, de Otávio de Lima, eles afirmavam que o cadáver de Vladimir Herzog foi encontrado junto à janela em suspensão incompleta, como vocês conseguem ver por essa imagem horrível, né? Que é um pouco a síntese do que foi o período militar no nosso país. E ele, a foto, portanto, é uma das provas de que isso não havia acontecido, justamente porque essa imagem mostra que o corpo do jornalista, do Vladimir Herzog, pendia da grade de uma janela fechada por tijolos de vidro, e que ele estava quase ajoelhado, ou seja, que isso tornava a versão do suicídio improvável. Apenas em março de 2013, o TJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo, atendeu a um pedido da Comissão Nacional da Verdade e emitiu um novo atestado de óbito a Vladimir Herzog, em que a morte dele é finalmente atribuída a lesões e maltratos durante o interrogatório. O interrogatório, que eu repito, foi feito pelo Estado brasileiro. É impressionante, né, gente? Eu vejo a foto do Herzog e fico imaginando o tipo de trabalho, né, que a direita brasileira produz agora para atribuir, digamos, inocência, né, ou mentira àquilo que denunciamos nós, os militantes de direitos humanos. Mas vamos lá. Como eu dizia, em 2018, depois do novo atestado, em 2018, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Estado brasileiro pela falta de investigação, de julgamento e de punição pela morte de Vladimir Herzog. Eu queria que vocês se esforçassem também para ouvir essa história e pensar nos processos institucionais dela e na similaridade desses processos com os processos que nós seguimos vivendo, né? Então, quando a gente fala da condenação em 18 da Corte Interamericana, né, quando a Corte condena o Estado brasileiro pela falta de investigação e de punição, o primeiro caso que me veio é o que nós tratamos exaustivamente aqui na semana passada, né, os 6 anos de apuração do caso Marielle Franco e de como as instituições corroboraram para a falta de investigação. Ora, são instituições forjadas na falta de instituição, de esclarecimento sobre mortes, né? Então, percebam como há similaridade nos processos institucionais que nós vivemos no presente com aquilo que foi, né, que foi continuado pela ditadura, porque a ditadura também continua, como eu disse para vocês, uma tradição de violência do Estado brasileiro contra determinados setores, né? E antes disso, como nós sabemos, por exemplo, algumas das práticas de tortura foram inspiradas nos registros, né, e nas práticas policiais contra os homens e mulheres negras escravizadas no nosso país. Bom, de acordo com o relatório da Comissão Nacional da Verdade, mais de 8.300 indígenas foram assassinados durante a ditadura. Esse é um genocídio que marcou a história recente do Brasil e que também jamais deve ser esquecido. Entretanto, esses 8.300 fazem parte de um número ainda muito pequeno. Por quê, pessoal? Porque apenas 3,3% das etnias existentes no Brasil foram pesquisadas, o que indica, portanto, que o número pode ser bem maior. Ao longo dos anos de repressão estatal, os guardiões da floresta sofreram torturas e inúmeras tentativas de desumanização, como a prisão arbitrária, o trabalho análogo à escravidão e a proibição da fala da língua materna. A Comissão da Verdade, o ancião Orestes Krenak, relatou que a prisão ocorria como uma forma de controle, uma forma de controle dos povos indígenas. Eles eram proibidos de fazer os seus artesanatos, isso era uma das punições, passavam dias sem comer ou dias só com duas pequenas refeições e na cadeia viviam a realidade da fome e da sede. Além disso, as grandes obras realizadas pela ditadura também abriram espaço para a realidade de exploração do garimpo, inclusive do garimpo ilegal que nós vemos hoje. A tomada de terras indígenas para ampliação da fronteira agrícola e para exploração mineral de energia foi um dos eixos do Plano de Integração Nacional dos Militares, como nós sabemos. Na década de 80, por exemplo, 40 mil garimpeiros invadiram a região que compreende hoje os estados do Amapá, Amazonas, Pará e Roraima. E uma campanha internacional naquele momento exigia que a ditadura fosse responsabilizada pelo genocídio dos Yanomami, outra pauta que segue atualíssima. Quando nós falamos do passado, a gente traz, portanto, muitos elementos do presente. A gente ainda, em 2020, discute a demarcação das terras indígenas e a proteção dos povos originários. E vejam, com relação ao tema da ditadura militar, talvez a parte ainda mais desconhecida da sociedade civil engajada, eu me refiro, seja justamente a violação dos direitos dos nossos indígenas. Eu vou tomar um pouquinho do meu café porque eu esqueci a minha água, né, pessoal? A pessoa começa a semana com aquela cara de começo de semana. Ontem, quando eu via os comentários de pessoas da direita nas minhas redes, um dos comentários mais comuns era o comentário de que as pessoas fizeram algo para merecer aquela tortura, né? Então, isso tem a ver com a naturalização da violência, com a naturalização da tortura, mas essa ideia de merecimento, né? O que a pessoa fez, afinal de contas, para ser barbaramente torturada, que tem muito a ver com a situação do sistema carcerário brasileiro de hoje em dia, de como as pessoas lidam com isso, mas isso, né, nos fez trazer para o Expresso um dos espaços de maior invisibilidade e de maior necessidade de preservação da memória sobre o que foram os horrores da ditadura, que é o quê? Que é a realidade das crianças que foram sequestradas. Que crianças eram essas, né? Eram os filhos de guerrilheiros, militantes de esquerda e de todos aqueles que, de alguma forma, se opunham ao regime, né? Crianças que foram adotadas ilegalmente por famílias dos próprios militares ou por pessoas ligadas às Forças Armadas. 11 dos 19 casos conhecidos de sequestros de criança na ditadura estão ligados à Guerrilha do Araguaia, como vocês sabem, um movimento guerrilheiro de resistência organizado e comandado pelo PCdoB, que no final da década de 60, sobretudo até o período dos anos de 1972, 1974, aconteceu na região amazônica, entre o estado do Pará e hoje o que é conhecido como estado do Tocantins. No livro A Infância Roubada, um livro que foi lançado pela Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, comissão que chama-se Rubens Paiva, esse livro conta a história de 40 pessoas que hoje têm entre 40 e 60 anos, ou seja, a minha idade, e que foram crianças durante o período militar. Esse material reúne justamente depoimentos que revelam a prisão de crianças, crianças que ficaram presas com os pais, e até mesmo crianças que participaram, que foram expostas a sessões de tortura das mães, seja como espectadoras ou mesmo como alvo das torturas. Aqueles que defendem a ditadura e que celebram o golpe militar nunca falam dessas crianças e das crianças que ficaram órfãs nesse período. Pessoas como o general Mourão, que usam o sistema democrático para se eleger, mas que atacam a democracia, mesmo no uso do mandato, e que celebram a ditadura militar, deviam ter vergonha na cara das suas declarações. E eu, quando leio esses relatos, e provocava vocês para a gente tentar fazer as conexões com o que vivemos, né? Conseguir entender a dimensão de impacto no presente sobre esse passado ainda tão recente que precisa ser rememorado, quando eu vejo sobre a violência contra as crianças sequestradas, as crianças que eram levadas para verem as mães sendo torturadas, eu só posso me lembrar, me desculpem, de todos os casos de agressão que as filhas e os filhos das mulheres que fazem política durante o período e que enfrentaram o governo Bolsonaro, todas as violências que nós sofremos, né? Não é pouca coisa as campanhas e a maneira como a filha da deputada federal Maria do Rosário foi tratada durante praticamente toda a sua vida, as ameaças recorrentes à filha da Isa Lourenço em Minas Gerais, contra a minha própria filha, como você sabe. Então, vejam como a violência ela é continuada e como práticas que não foram enfrentadas são naturalizadas. Eu li no jornal de Porto Alegre, e me refiro a três anos atrás, o vice-prefeito de Porto Alegre dizer que a divulgação da imagem da minha filha em grupos de ódio era natural e que essa era a consequência dela ser minha filha, era a consequência que ela devia sofrer por ser minha filha. Exatamente o mesmo raciocínio que expunha as crianças, as torturas que as mães estavam sofrendo, né? Vejam, percebam o vínculo de práticas, né? Percebam como se estabelece relação entre praticamente todo o horror que nós vivemos no presente com práticas que foram inauguradas ou consagradas nesse período, no período da ditadura militar. Um dos focos da resistência à ditadura militar, como nós sabemos, foi o movimento estudantil. A força, a mobilização dos estudantes transformou, fez com que as entidades e o movimento estudantil fossem uma das maiores forças políticas de enfrentamento ao regime. Entre, não por nada, um dos primeiros atos, um dos atos inaugurais dos militares, foi justamente o fechamento da União Nacional dos Estudantes, da União Brasileira de Estudantes, o incêndio da sede, né, e a colocação das entidades na ilegalidade. Depois, por óbvio, né, eles fizeram o mesmo com os diretórios centrais de estudantes, com os DCEs e com as UEs, com as uniões estaduais de estudantes, que lutaram muito para serem reconstruídas no período de redemocratização. Os militares, como nós sabemos, e nós que fizemos movimentos estudantil como eu sabemos, criaram novas organizações e procedimentos para selecionar representantes pelegos dos estudantes. Mas o movimento estudantil, evidentemente, não silenciou. E na tentativa das lideranças estudantis retomarem o controle das organizações, novas ondas de repressão política aconteceram no país. Desde então, foram reprimidos todos os protestos por educação pública ou de qualidade, e também os protestos que questionassem o regime. Mas os estudantes marcavam protestos relâmpagos, com o objetivo de driblar os policiais e os agentes infiltrados nos movimentos em sala de aula. A gente fala muito dos danos maiores e mais evidentes da ditadura militar, mas imaginem vocês terem 17 ou 18 anos, estarem na universidade e se relacionarem com os colegas de vocês, imaginando que alguém poderia ser um infiltrado com qual objetivo? Levar um outro colega à morte, à tortura. Então imaginem que vocês são um estudante comum, um estudante que não tem engajamento político. Mesmo assim, vocês são um estudante colocado nessa situação, numa situação de absoluta desconfiança sobre os outros, né? Numa situação em que falar demais pode levar um estudante à morte, numa situação em que aquela pessoa que tu confia pode ser o traidor. Então, vocês percebem que os impactos dessas práticas são impactos muito maiores do que apenas os impactos causados diretos às pessoas que estavam efetivamente envolvidas e devemos a elas a democracia, efetivamente envolvidas na derrota, né, na construção da vitória da democracia, na derrota da ditadura militar. Um dos eventos que marcam, né, digamos, a violência dos militares contra os estudantes aconteceu, sexta-feira eu me lembrei dessa data, porque o 28 de março é um dia muito importante para os estudantes, é um dia que quem faz movimento estudantil sempre organiza a jornada de lutas, né, no tempo presente é um dia de luta dos estudantes, e essa data tem uma origem, e a origem é justamente a execução de Edson Luiz de Souto, né, que era um estudante de 17 anos, saído de Belém do Pará, da mesma Belém, né, que encantou o presidente Lula há poucos dias atrás. Então, a Belém que Lula visitou com Macron, vou falar um pouquinho sobre isso no final, é a mesma cidade da qual Edson saiu aos 17 anos para cursar a escola técnica no Rio de Janeiro. Edson era um menino humilde, né? Ele era filho de uma lavadeira e ele próprio fazia bicos de faxina para poder se manter estudando no Rio de Janeiro e comia, naquele período, no Calabouço, que era um restaurante universitário para jovens de baixa renda. No dia que Edson morreu com um tiro, os policiais justamente reprimiam um protesto pelo preço da comida que estava subindo, né? No velório de Edson, pela primeira vez desde o golpe de 64, a população, em peso, tomou as ruas. A manchete, o que é uma bela provocação, uma provocação que, infelizmente, a gente precisa fazer seguindo, porque as pessoas só conseguem ter humanidade para pessoas com quem elas se relacionam, né? Então, é comum a gente dizer assim, podia ser a tua filha estuprada. Não, mesmo que não seja a tua filha, tu tem que ter essa ideia de que a outra mulher é digna de direitos, né? E que a violência não pode incidir sobre o corpo dela. Mas a manchete era a manchete que dizia, né? Mataram um estudante, podia ser seu filho. No caso concreto, da geração que fazia movimento estudantil ou que fez movimento estudantil, mataram um estudante, podia ser seu filho, podia ser você, né? Você que fez movimento estudantil, ou você que faz movimento estudantil, e que, ou simplesmente você que estava ali lutando para o preço do restaurante ser acessível, ou seja, lutando por assistência estudantil, uma luta que ainda é atualíssima, né? As manifestações de denúncia da execução de Edson juntaram milhares em 29 de março na Cinelândia. Esse episódio que envolve o Edson levou a uma das fases, um dos períodos mais tensos de revolta, de mobilização popular contra a ditadura militar. Tanto é que os militares terminam o ano de 1968 com o ato institucional número 5, que acaba com os mandatos de deputados e senadores, além de proibir as pessoas de se reunirem em clubes, sindicatos e até mesmo nas próprias casas, como nós sabemos. Mas o Edson não foi o único estudante morto, né? Onestino Guimarães, que também é homenageado ainda hoje no movimento estudantil, estudante de geologia da UNB, coordenador do DCE da universidade, foi preso e assassinado pela ditadura militar. O corpo de Onestino é desaparecido até hoje. Elenira Rezende, que foi líder estudantil e vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, foi presa em maio desse mesmo 68, enquanto convocava colegas para uma manifestação na capital paulista. Ela foi solta graças a um habeas corpus pouco antes do AI-5. Em 29 de setembro de 1972, Elenira foi ferida em um tiroteio e metralhada nas pernas em uma emboscada feita por fuzileiros navais. Ela se recusou a entregar a localização dos seus companheiros aos militares. Foi torturada e morta. Me desculpem, gente. Tô lendo as mensagens de vocês aqui e que bom que todos vocês também compreendem a necessidade de nós falarmos sobre isso. É por Edson, por Onestino, por Elenira e por tantas e tantos outros que foram mortos, que estão desaparecidos, por cada mãe que lutou para que seu filho fosse encontrado, né? Me lembro sempre da mãe do Flávio Cutzi, que me contou a história das suas idas sistemáticas à prisão na Argentina para encontrá-lo, por cada mãe, por cada filho apartado da mãe ou do pai, né? Por cada filho que presenciou a tortura, pelo medo que marcava as casas, por uma geração criada com o medo da violência e da tortura. É por isso que nós não podemos silenciar sobre os 60 anos do período mais nefasto da história recente do nosso país. Nesses últimos anos, muitas mentiras são contadas sobre os militares. A primeira delas é de que não havia corrupção na ditadura. Essa era uma das bandeiras dos militares, e vejam, uma das bandeiras de Jair Bolsonaro. Bom, mas o que a gente sabe é que não faltaram superfaturamento, desvio de verbas, desvios de função, abuso de autoridade, tráfico de influências, entre outras ilicitudes. Aliás, quando a gente abre o que foi o governo Bolsonaro, a gente vê de fraude de vacina a roubo de joias, né? Ou seja, as práticas que aconteciam durante a ditadura militar e que eram encobertas pelo combate à palavra de ordem de combate à corrupção, parecem ter sido também reproduzidas pelo capitão reformado do exército Jair Bolsonaro. A condição autoritária do regime formava as condições para que a corrupção acontecesse e não se tornasse pública, evidentemente. Pelo quê? Porque não havia nenhum tipo de fiscalização, nem do Congresso Militar e nem dos jornalões brasileiros. Os documentos comprovam que os militares mantinham relações extensas com o contrabando, que eles negociavam por meio de acordos milionários as nomeações de governadores dos estados e de ministros, além de eles próprios receberem propinas milionárias das empreiteiras. Eles também cometiam irregularidades imobiliárias e outras ilegalidades. Outra ideia muito comum, e que se vocês olharem as redes sociais, quando eu olho para o lado, assim, porque eu estou olhando para os comentários de vocês aqui na minha tela, eles ficam do lado. Se vocês olharem os comentários nas redes sociais ontem, vão ver que um dos centros da narrativa da direita nesse momento é justamente a ideia de que a ditadura apenas atacava os seus opositores. Bom, a história das crianças sequestradas, torturadas e que assistiram à tortura das suas mães ou dos seus pais também é uma forma bastante evidente, né, de desmentir essa ideia nefasta. Bom, a gente sabe, eu teria vários dados para falar sobre isso, o nosso tempo já está acabando por aqui. O que a gente sabe é que o governo tomou a decisão de não falar sobre o tema, né, de não enfrentar o tema, por orientação do presidente Lula. O ministro Silvio Almeida, inclusive, quebrou o silêncio e se manifestou no dia de ontem, isoladamente. É verdade, eu quero mostrar aqui a manifestação do ministro Silvio, que cumpre com a obrigação do cargo que ocupa de fazer o Brasil discutir. Tá grande, não está dando para ver. Obrigada, Zé. Por que ditadura nunca mais? Pergunta o ministro Silvio. Por que queremos um país social e economicamente desenvolvido e não um Brasil interrompido? Por que queremos um país soberano que não se curve a interesses opostos ao do povo brasileiro? Por que queremos um país? E ele vai, né? Ele faz um longo texto e publica. Obrigada. Se quiser passar para o próximo tweet, por favor. Zé Igor, obrigada. Ih, sumiu. Ficou sem nada. Ficou tudo roxo, não é nem tudo azul. Bom, então, por favor, já que sumiu, o Twitter pode me trazer de volta. E percebam, né, gente? O presidente Lula postou no sábado um vídeo sobre a sua cirurgia no quadril. Vamos passar esse vídeo aqui para a gente ter, para a gente falar sobre a comunicação.
Aí o vídeo. 6 meses que eu fiz a cirurgia do quadril. Eu tinha muito medo. Tinha medo da cirurgia não dar certo e tinha medo da anestesia. Eu superei esses dois medos. A anestesia é uma coisa muito moderna que a gente pode tomar.
Pode tirar, Zé. Eu quero aproveitar para comentar esse vídeo com vocês e falar um pouquinho sobre a decisão do governo. Vejam, esse vídeo é um vídeo muito bem feito, né? Porque ele traz temas importantes. Ele fala sobre a saúde do presidente, quando ele fala sobre a saúde do presidente, ele mostra a vitalidade do presidente, o presidente está bem, está alegre, né? Isso é um valor importante, o presidente é um homem de quase 80 anos, não é um menino de 20, né? Então, mostrar a saúde, vitalidade é um valor importante nas redes, diante dessa do tempo que nós vivemos. Vejam que nos Estados Unidos, um dos pontos mais vulneráveis de Biden é justamente esse. O presidente fala do medo da anestesia, o que é uma informação importante, porque ele é o presidente da República. Se ele tomou anestesia, é porque pode tomar. Muita gente tem medo de anestesia, eu mesmo tenho medo de anestesia. Ele fala da fila do SUS, né, e do esforço que está fazendo junto com a ministra para que as pessoas não sintam dores. Então, do ponto de vista do conteúdo, o vídeo é irretocável. Esse vídeo é o tipo de conteúdo que o presidente, inclusive, deveria postar, né, mais informal, falando direto. Ai, gente, me deu, é exatamente o que eu tive na sexta-feira, a razão pela qual eu não apresentei o programa. Ó, tá doendo aqui, não é nem coceira, só é coceira e dor, porque eu tô com herpes do lado de dentro do meu nariz. Mas vamos lá. Então, o presidente faz um vídeo é show de bola, é por isso que eu trouxe o vídeo aqui, né, porque o vídeo é um vídeo ok, é um vídeo correto, não é uma comunicação institucional, é uma comunicação, senhoras e senhores, de redes sociais, que são comunicações diferentes das antigas comunicações de redes sociais. E com conteúdo ok, esse conteúdo é ok. Mas vejam que essa é a postagem de sábado do presidente, né? Na véspera do na véspera do dia 31. Né? Ou seja, na véspera do dia que marca esse período entre 31 e 2 de abril, em que o golpe foi gestado. Depois disso, as redes do presidente ficam em silêncio. Ou seja, o presidente decide não se manifestar. As redes do presidente, e eu me dei o trabalho, gente, de contar, tá? Das últimas 19 postagens do presidente, 17 são postagens com fotos ou registros da visita do presidente Macron no Brasil. Ou seja, nos últimos 5 dias, por 17 vezes, a agenda pública do presidente foi falar sobre a relação do Brasil com a França. Vamos lá, gente. Ou seja, não falar sobre a ditadura e falar sobre a visita do Macron excessivamente. Vejam, o problema maior do governo é a comunicação ou é o problema da política na comunicação? Quando a gente tem 17 postagens do presidente com Macron, o que a gente tem? A gente tem, assim, é muito nítido o problema político da comunicação do presidente, né? O problema político da curadoria, querem usar esse termo, da linha editorial, né? Por quê? Eram imagens legais, gente, claro que era, elas quebraram as redes, a brincadeira do Lula casando com o Macron, que, aliás, meu Deus, publicaram nas redes oficiais do presidente a brincadeira. Não, não precisa, já deu certo, não precisa publicar ali. Mas vamos lá, foram legais as imagens? Foram, eram bonitas as imagens? Claro, era na região amazônica, mas quando essas imagens ganham esta dimensão nas redes do presidente, essa é a dimensão da agenda Brasil e França. E esse é o interesse do Brasil ou esse é o interesse da França? É o interesse da França. O Macron que veio ao Brasil, né, num momento de aumento da sua impopularidade na França e aumento da intensidade do seu discurso contra a Rússia na Ucrânia, né, por causa da guerra da Ucrânia. Então percebam, né, aqui tem um ajuste fino. Tinha que ter postado, evidente que tinha. Tinha que ter distribuído as boas fotos, claro que tinha. Mas, gente, 17 de 19 postagens dos últimos 5 dias foram dedicadas a algo que não é do interesse do Brasil na mesma dimensão que é da França. E passou a imagem, passou a ideia de que essa é a relação prioritária do Brasil, mesmo com todos os impactos que isso pode trazer para o nosso país. Ao mesmo tempo, é verdade que é difícil a situação de reafirmação, né, institucional do Brasil após os anos de Bolsonaro, evidente que há uma tensão institucional a partir da iminente prisão de Bolsonaro e de vários generais envolvidos na tentativa de golpe, evidente que há, pessoal, óbvio, né, ninguém questiona isso. Mas é preciso que a gente entenda que uma geração novíssima de militares que não frequentou os porões da ditadura militar segue defendendo os valores e as ideias daquele período. E por que o fazem? Qual é o vínculo que tem com aquele período? Se não o reforço que as próprias instituições fazem daquele período, pessoal, atenção, a gente está falando de militares relativamente jovens e que seguem defendendo aquelas ideias. Se o fazem é porque dentro dessas instituições aquelas ideias e a visão de que aquilo foi acertado, segue em voga, segue atual. Então, uma coisa é o presidente tentar não aumentar a escalada, né? Tentar apaziguar, tentar fazer com que as relações se tornem, digamos, constitucionais, né? Que os milicos estejam submetidos à Constituição e ao poder civil, que é aquilo que a nossa Constituição prevê, né? E que se empenhem na defesa da soberania nacional. Vejam, tema que tem relação, inclusive, com a visita do Macron. Atenção, atenção. Mas percebam, gente, que é muito diferente o silêncio absoluto. O silêncio absoluto é o silêncio de quem, mesmo conhecendo, né, mesmo conhecendo os horrores, deixa que outras vozes contem. Por quê? Porque justamente nesse tempo que nós vivemos, né, num tempo em que eu estava conversando com uma professora da universidade, que as narrativas são colocadas, o silêncio não fica. Diante do silêncio, não há silêncio, há barulho. O barulho das outras interpretações. Se nós não disputamos o que foi a ditadura militar, os homens que construíram esse regime de horror, de tortura, de falta de liberdade, de violência, contam a sua história. E foi o que aconteceu ontem, né? Mourão aproveitou o dia, estou usando Mourão como exemplo, né, para dizer para os seus e para quem quisesse ouvir o que foi a ditadura militar, diante de uma história que insiste em não ser contada pelas suas vítimas. Por que ditadura nunca mais? Porque a gente quer um país livre, né? A gente quer liberdade. A gente não tem como viver num país que não conhece a sua história, porque ao não conhecer a sua história, essa história se materializa institucionalmente, permanentemente. Ditadura nunca mais, sem anistia para golpista, o Brasil merece reencontrar a sua história para poder realizar o seu destino, né, de ser uma grande nação. O Brasil será uma grande nação à medida que for, que se reconectar com a sua história, que olhar nos olhos da sua história e decifrar essa história. Porque tal qual a Esfinge, né, se nós não deciframos, nós somos devorados por ela. E a nossa história tem sistematicamente nos devorado, nos devora na violência policial, nos devora na maneira como as investigações não acontecem, nos devora quando setores da sociedade ainda defendem a tortura, nos devora quando nós negligenciamos, não honramos os que lutaram para que nós pudéssemos viver em democracia. A esfinge nos devora quando nós assistimos pela televisão os esforços golpistas, né, de 8 de janeiro, e quando, ao investigarmos esses esforços, identificamos no governo federal, no núcleo central desse governo, a cumplicidade, né, e o esforço para que um golpe se materializasse. A esfinge não pode mais nos devorar. É preciso que a gente decifre, e decifrar é contar a nossa história, é fazer com que a nossa história seja conhecida, para que todos nós, enquanto povo, enquanto nação, tenhamos nojo e ódio da ditadura e dos ditadores. Uma boa segunda-feira, uma boa semana para todos nós. Ditadura nunca mais. Zé? Obrigada, boa semana, gente.